Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Olá, bem-vindos ao Papo com Anjo, esse podcast aqui na Jovem Pan. Toda segunda-feira um episódio novo, trazendo um especialista em startup, um especialista em negócio, especialista em finanças, alguém que efetivamente eu goste ou que pode te ensinar alguma coisa. Geralmente são as duas coisas, alguém que gosto e que te ensine algo importante para a tua vida, para a tua carreira e para o teu negócio. E hoje eu estou trazendo aqui para bater um papo no Papo com Anjo, sentado aqui na cadeira, nesse estúdio, que eu prefiro esse estúdio do que aquele outro, você já sabe, eu já falei isso aqui, esse estúdio que é um estúdio antigo do Pânico, né? Esse estúdio é muito legal, e foi logo aqui que eu comecei a fazer o Papo com Anjo, alguns anos atrás, e me deram um upgrade, me levaram para o estúdio digital, mas eu prefiro sentar aqui, que eu adoro essa mesa aqui, dá vontade de mexer nesse botão tudinho aqui.
Não se atreva.
Ah, então é isso, quem falou agora com vocês é Renato Ramalho, gestor, sócio da Capital.
Obrigado pelo convite, João, mais um bom convite aí que vem de você. Vamos tentar ajudar essa moçada que está empreendendo, esses investidores que estão conhecendo da classe.
Exatamente.
Vamos lá, estamos aqui à disposição.
É isso aí. O que, para começar, Renato, o que é uma gestora? O que faz uma gestora de investimentos?
O que a gestora faz, João? Acho que é independentemente do que a gente chama de venture capital ou de investir em empresas, né, de base tecnológica, esses nomes sofisticados. Mas pensa numa gestora do seu fundo de ações ou uma gestora do seu fundo imobiliário ou mesmo no seu banco que você tem seu dinheiro aplicado. Quando você entra num banco e você entra na frente do seu gerente, você contrata o serviço dele, especialista, para aplicar o seu recurso. Olha, eu quero determinada liquidez, com determinado prazo, com determinado risco. E o papel do seu gerente ou do seu gestor é te alocar esse recurso da melhor forma possível em cima da competência que ele tem. Então, em relação a ser gestor de investimento, somos todos iguais.
Certo.
O que a gente tem na Capital é ser um gestor dedicado a investir em empresas de base tecnológica, nas famosas startups, empresas que estão inovando, né, que estão procurando aí resolver ineficiências de algum setor, de alguma tecnologia que é nova, que está aparecendo, que vem trazer o melhor uso de recursos humanos, de recursos naturais. É isso que a gente faz. Então, a nossa capacidade é pegar dinheiro de poupança ou de poupadores, sejam institucionais, pessoas físicas, recursos de investidores até públicos, e alocar isso dentro do melhor portfólio possível de empreendedorismo. Né? Empresas no setor de varejo, de agro, de saúde, de mineração. A nossa habilidade é achar as melhores oportunidades para serem investidas. Então, um gestor de venture capital, muito similar a um gestor que aloca seus recursos em outros produtos, a nossa especialidade é descobrir as melhores empreendedores para se investir.
E cuidar desses negócios.
Muito.
Né? Após o investimento, você cuida dessas startups, dessas empresas e administra esse recurso nessas empresas para que ela possa crescer e dar algum retorno para os investidores que alocaram recursos junto com, no caso do seu, da Capital.
É isso. Né? Acho que tem duas grandes tarefas que a gente faz, João. Uma, metade do nosso time, metade do nosso tempo, a gente gasta em prospecção.
Que é justamente prospecção de quê?
Das oportunidades.
Das startups, das
empresas. Somos cães farejadores de oportunidades.
Olha aí, ó, você que está assistindo, você tem uma oportunidade, olha aí.
É isso,
olha,
entra agora no site.
O cara disse que é cão farejador. Então, meu amigo, aproveita. Agora, atenção, todo investidor, e não é diferente na Capital, tem uma tese. Então não adianta qualquer negócio mandar ele ler qual é a tese dele. E onde ele acha essa tese? No site.
No site da Capital tem tudo lá, o tipo de ativos, setores que a gente gosta, os setores que a gente tem competência.
Uhum.
Né? Então, não vamos nos comprometer de alocar o seu dinheiro em setores, em habilidades que a gente não tem dentro de casa. Então, só voltando, metade do nosso tempo eu gasto em prospecção, é farejar oportunidades. A outra metade é fazer com que essas oportunidades cresçam. Né? Então, de fato, a gente gasta 3 meses, 4 meses, 5 meses para fazer um cheque, para fazer um investimento. E tem companhias no portfólio que a gente tem hoje que estão lá com a gente há 12 anos.
12 anos. E a Capitol tem quanto tempo? Porque, na verdade, não era a Capitol antes.
19 anos.
19 anos com outro nome, né?
Éramos duas gestoras. Uma delas nasceu em 2003, a outra em 2006. E a gente se fundiu em 2019.
2019 agora, recente.
Agora. Um pouquinho antes de pandemia, a gente se uniu e constituiu uma das principais
casas.
Quem
era maior?
Eram duas, a Cinco e a Incide. A Incide era maior em tamanho, né, em volume financeiro.
E números também de startups investidas.
É, a gente tinha mais histórico na Cinco, né, a gente era mais antigo. Mas a gente tinha um desejo, que era investir em inovação profunda. Né, coisas que, de fato, estão aqui e nunca tiveram.
Entendi.
Independentemente do setor, da tecnologia... Mas a gente gosta de inovação. Inovação é a nossa bandeira.
Nesses
de honra.
13 anos. 13, né? Você falou?
18.
18 anos, caramba.
Quase 19.
18 anos investindo em startup de base tecnológica.
E já empreendendo tinha, um bom pedaço.
Tinha startup, cara, nesse 18 anos atrás, uau. Então vamos lá.
Tinha, até antes disso.
Então, me fala uma coisa. Quantos negócios deram certo e quantos deram errado? Quantos são ao todo desses 18 anos?
A gente hoje, a gente já fez 112 investimentos.
Em 18 anos.
Em 18 anos. Um terço a gente errou. A gente errou, a tecnologia, né, não existe... Não, nunca, ou na maior parte dos casos, pelo menos com a gente, nunca foi uma má fé do empreendedor. Uma
ainda
má
bem,
fé,
né? Que acontece bastante.
Acontece. Acontece pela dinâmica de mercado, acontece pela dinâmica de consumo. Acontece. Você investir em inovação tem sempre um fator desconhecido do que vai acontecer. Então, um terço desse portfólio a gente perdeu tudo, né? Ou a gente saiu com zero. O outro um terço a gente está entregando dentro do que é o objetivo que eu falo para o meu investidor. Eu não garanto uma rentabilidade, mas falo, olha, eu estou perseguindo aquilo.
Você está em busca de...
Estou em busca de um retorno. E o outro um terço, aí sim a gente tem feito casos mais explosivos e... Sete, a gente essa semana, acho que mais umas duas semanas, a gente anuncia uma transação que a gente fez 14 vezes o dinheiro. 14
vezes. Então você presta bem atenção no que o Renato está falando. 30% morreu. Só que 30% do todo cresceu muito.
Muito.
E aí recupera os 30%.
Facilmente.
E recupera facilmente e ainda sobra. E no meio tem ali os outros 40%, né?
É o colchão.
Que é o colchão, que é o que segura, que vai dar duas vezes, três vezes, que vai ali cinco vezes, sei lá.
Por isso, João, que é importante é você definir rápido aqueles casos de insucesso.
E apertar o eject?
Apertar o eject da melhor maneira possível, dentro da ética, dentro de uma sociedade.
Sim, claro, mas muitas vezes você não adianta botar dinheiro bom em negócio que não tem... Que não tem...
Por isso que os casos bons, como você põe mais dinheiro, eles ficam muito, muito, muito bons. Uhum. E o caso ruim... Você tem que ficar ruim muito rápido para você não alocar muito capital.
Esse alocar capital desses 118, qual é a média de capital em cada negócio desse?
A gente deve estar perto de uns 8 a 9 milhões de reais por companhia investida.
Por empresa, né? Por CNPJ, por companhia.
É, tem empresas que foram a 30, quase 40 milhões de reais. Tem empresas que ficaram em 3 milhões. Eu acho que o menor ticket que a gente faz, que a gente já fez, é uns 2 ou 3 milhões de reais.
E o maior foi 40.
40 milhões ao longo
do período, porque as empresas vão fazendo novas rodadas de investimento, série A, B, C, enfim. Você tem unicórnio?
Não tem unicórnio.
Não é uma coisa
que me persegue, nem eu te persigo. Eu não saio por aí farejando cavalinhos de chifre.
Eu falo sobre isso porque as pessoas, isso é o imaginário, né? Unicórnio, empresa de US$1 bilhão, e aí todo esse negócio todo.
O que a gente tem ali como tese, João... A gente está no... É um produto de risco, né? Você fala isso bastante, né? Nas suas mensagens. Tem um fator risco pesado em cima do que a gente faz como para a geração dessa riqueza. Não dá para você ficar empilhando muito risco no que já é a nossa atividade.
Então você tem um sweet spot de saída?
Eu tenho um sweet spot de saída que me conforta, que conforta o meu investidor. Eu não fico olhando, então, o que vai me dar de unicórnio, sendo que tem uma série de outras oportunidades que também são boas. Né? Então, eu só não gosto de ter esse objetivo. Vou atrás de unicórnios. Sim. Se ele acontecer naturalmente, ótimo, super bem-vindo. Mas a gente tem que estar... Estamos no Brasil com um produto que é de risco. Vamos olhar
então,
de uma maneira
saudável. Então,
cada
caso é um caso. Mas, por exemplo, se chegar uma oportunidade de uma empresa sua ir para uma série G, Né?
Uma super série, bem-vindo.
Né? E você quiser fazer, você faz.
Faço.
Né? E
faço.
Se não quiser fazer, você é diluído, mas fica.
Exatamente.
Não vende. Não é porque chegou no teu sweet spot que a gente fala, é um número ideal para que você faça, vamos dizer assim, a saída, né?
É.
Você venda a sua participação. Nesse caso, você pode estourar, pode passar, não pode?
Vai depender de uma série de... Eu posso estourar, eu posso ficar, eu posso chamar meus investidores. Olha, vamos dar um pouco mais de tempo, porque ainda tem muito valor para ser capturado nessa empresa. É, mas tem uma habilidade que você também tem, que é você achar o momento certo para vender uma companhia. Né? Tem uma série de fatores que vão te dar um sinal. Condição de mercado, concorrência internacional. Então tem uma hora que se aparecer uma oportunidade de venda da sua participação, olha com carinho. Né? No Brasil você tem um fator político, fator econômico. Então tem um pano de fundo que vai te dar um sinal. Espera um pouco mais. Acho que é melhor eu sair que já entregou uma boa rentabilidade.
É, e entregar rentabilidade para você que é investidor, cara, importa muito isso, né? Se para você está feliz com aquela rentabilidade, cara, faz a sua saída e reinveste, né? Então, por isso que eu digo que todo investidor tem que ter uma tese.
É.
Tem que ter uma linha mestra. Não dá para ele botar em qualquer coisa. Ele é um cara de varejo, ele investe em saúde. Ele entende o que disso para investir em saúde se ele não tiver um especialista lá para ajudar ele nesse sentido, né?
É isso. Por isso que a gente... quase 20 anos, a gente criou algumas competências em alguns setores ao longo desse tempo. Então, eu tenho muito pouco varejo, mas eu tenho muito de agro, eu tenho mineração, coisa que pouca gente olha, eu tenho saúde, eu tenho internet das coisas, que é uma grande onda que vem aí, né, em função até do 5G, mas a gente tem um dos maiores portfólios do Brasil. Mas são competências, são temas que a gente fala com muita propriedade.
E só para o público entender, quando você faz uma venda de uma empresa dessa, o que você faz com o dinheiro?
Eu tenho algumas coisas que eu posso fazer com o dinheiro. Normalmente, a gente chama os investidores e toma essa decisão junto. Né? Investidores, vocês querem esse recurso de volta para vocês? Ou não? Se ele fala não, eu posso ficar com esse recurso no fundo e fazer um novo investimento.
Ah, quer dizer
ou
que você
colocar
pode
mais dinheiro.
Você pode reinvestir.
Posso reinvestir. Ah. A decisão soberana é sempre dos investidores. Ah. Lembra? Eu sou o seu gerente de conta contratado para cuidar do seu dinheiro. Tá. Então eu devo satisfação para o investidor. Ele tem o poder soberano de decidir o que vai ser feito.
Se você faz aí o que você quiser, você decide se reinveste, se saca. Mas você pode distribuir?
Posso distribuir. Os regulamentos dos fundos muitas vezes ditam quais são algumas dessas condições.
E esses regulamentos são registrados aonde?
CVM.
Comissão de Valores Imobiliários.
Isso é um chassi regulatório muito bem construído pelo regulador do Brasil. Quem entra num fundo oficialmente constituído, registrado em CVM, pode ter um grande de um conforto sobre
tudo. E tem fundo garantidor para isso?
Não, para FIP não.
Na FIP não.
Para FIP, não.
Que é o termo, é o nomezinho que se dá para esse tipo de fundo, né?
É fundo de investimento em participações. Né? O fundo garantidor, aí para operações de crédito, aí tem uma outra dinâmica, não para a gente. Agora que está se discutindo no Brasil, que a gente chama de first loss. Então, em vez de uma agência, um BNDES, que é uma agência de fomento, né, fomentar o empreendedorismo, fomentar investimento, em vez de colocar dinheiro num fundo, ele fala, eu garanto o principal. E isso tem a capacidade de atrair outros investidores, claro, porque o seu risco
seria
percebido.
Seria muito bom, né? Como tem no CDB, CDI.
Exatamente.
Seria muito bom.
Exatamente.
E isso foi, o fundo garantidor foi muito importante na época.
É primo de primeiro grau desses mecanismos.
Tá, eu não sabia disso.
Europa, Estados Unidos já tem alguns...
First o quê?
First loss.
Lost perda.
Então quem vai, o primeiro que perde não é um investidor privado.
Tá.
É aquele banco, aquela agência de fomento e colocou aquele colchão.
Esse colchão seria público ou teria uma taxa para o fundo?
Não, ele pode ser do jeito que você quiser construir.
Não, diga assim, essa agência de fomento que está resguardando, digamos, ela teria um ganho, uma taxa para receber?
Ela entra como se um cotista fosse um investidor normal.
Ah, tá.
Só que o dinheiro dela é o primeiro carimbado quando você vai distribuir recurso. Faltou... É. Para distribuir o principal, eventualmente ela não vai receber nada para beneficiar os outros investidores.
Ela é uma cotista.
Exato. Se todo mundo ganhar, ela ganha também. Tá. Se todo mundo perder, ela perde sozinha e todo mundo tem o seu principal garantido.
Né? Muito bom.
São mecanismos sofisticados para um mercado que está amadurecendo.
O mercado está amadurecendo muito, né? Você percebe isso no Brasil, que os empreendedores são melhor preparados, tem mais investidores preparados. Porque você tá muitos anos na estrada, né? Você tem cheiro de asfalto aí. Não tô dizendo que você é velho.
Não, as duas coisas já.
É, mas eu tô dizendo assim, você percebe isso que hoje você tem muito mais players e preparados, não é só em quantidade, mas em qualidade?
João, acho que é uma mudança na base. Assim, empreendedorismo se tornou uma opção de vida, né? Eu, quando saí da minha faculdade, que não tinha os cabelos brancos, né? O meu sonho era sair ali nos corredores lá da FE, da USP, olhar uma sessão de estágio e ter uma oportunidade de um grande banco, de uma grande corporação americana, que eu pudesse me inscrever. Não existia nem matérias, nem mesmo um grupo de amigos, olha, vamos se juntar, vamos empreender. Não existia esse repertório, né? E isso hoje mudou radicalmente. Eu diria que nas principais faculdades, as grandes cabeças hoje quase que priorizam o empreendedorismo como opção de vida ao invés de trabalhar numa grande corporação, né? Eu acho que a partir daí a sua resposta para quase todas que você fez em relação a isso é sim, sim, sim. Então, temos mais empreendedores nos mais diferentes setores e tecnologias, cada vez mais bem preparados academicamente e profissionalmente. O Corporate Venture Capital, né, que são as iniciativas de inovação a partir de grandes empresas, eu acho que também são uma grande oportunidade para esses intraempreendedores que saem dessa, né, da própria grande empresa, que fala, eu descobri aqui uma oportunidade, grande empresa, você me financia se eu desenvolver isso daqui.
Até para ajudar ela mesma, né, às vezes.
Ajudar ela mesma, né? Então, sim, 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 para tudo que você falou. Tem muito, muito chão para a gente ter, que a gente precisa... Agora é fazer os empreendedores em sucessos sequentes, né? Ele precisa um atrás do outro.
Nós já temos no Brasil empreendedor de segunda viagem, né?
Exatamente. Começamos a ter.
É isso aí. Agora, em relação aos Estados Unidos, o Silicon Valley sempre foi uma referência de startup mundial, né? E o Brasil, com esse nível mais avançado, digamos, logicamente não chegamos lá, mas a gente tem... jogamos Série A... Série A que eu digo, Série A, Série B, time como se fosse campeonato brasileiro. A gente já joga Série A?
Eu acho que a gente joga Série A em alguns setores que o Brasil tem predisposição. Então, volto a falar aqui, agro. A gente vai ver muita coisa agora em clima, floresta e bioeconomia. Mineração. Né? Setores que são muito, que a geografia do Brasil ajuda muito. A gente vai ser Série A em varejo? Mais difícil. Até pelo perfil de consumo do americano, da renda do americano, da infraestrutura logística do americano, etc. Então, as grandes empresas de varejo, em tese, deveriam ser muito mais americanas do que brasileiras. Mas a gente tem um Mercado Livre aqui, a gente tem um Submarino, enfim, tem grandes operações. Então, acho que a gente joga a Série A para alguns setores. Outros a gente não vai jogar, eventualmente, nunca. Vai jogar a Série B.
Mas, né? Mas e os fundos brasileiros, eles estão no nível dos fundos internacionais, nível técnico? Porque de cheque eu acho que não, né?
Não, porque a gente tem, eu volto na questão da tecnicidade, a gente não vai em cheque principalmente, são alguns motivos. Mas o primeiro deles, João, que é uma discussão muito de Brasil, qual é o dinheiro que deveria investir em inovação, né? Em qualquer país? O dinheiro de mais longo prazo possível. Porque inovação demora tempo para você maturar. Ter uma ideia, constituir uma empresa, maturar, vender, etc. Então, a poupança de pessoas, ou de instituições, ou de governo, de mais longo prazo, que são principalmente os fundos de pensão, públicos e privados, em qualquer lugar do mundo, é o dinheiro que financia a inovação, financia pesquisa e desenvolvimento.
Em outros lugares do mundo. Aqui em não,
todos,
né?
Os lugares.
Inclusive,
no Brasil, não.
Inclusive endowments de faculdades e tal, que aqui eu acho que não tem nem endowments, tem?
Está começando agora algumas iniciativas, mas não tem, né? Os endowments não tem aqui ainda. Então, esse é um problema muito sério do Brasil. É um problema e é uma oportunidade, porque da hora que esse dinheiro vier, né? A gente está falando quase R$1 trilhão da economia na mão de fundos de pensão no Brasil, que não fizeram absolutamente nada em inovação, em pesquisa e desenvolvimento.
Alocaram em imobiliário, basicamente.
Imobiliário, renda fixa, que é o vício que a gente sempre teve.
E esse capital, muitas vezes, não é nem produtivo, né? Não gera nem produção, não gera trabalho, renda. Né?
Então, acho que isso vai ser uma mudança radical de tamanho, de robustez.
Mas isso depende de quê, Renato, para acontecer essa virada?
Eu acho que tem uma série de coisas. Eu acho que tem uma questão regulatória para esses fundos de pensão, que eu acho que já está resolvida. Agora tem um processo de educação desse gestor dos fundos de pensão. Tem que aprender a mexer com essa classe de ativos. A gente tem que trocar a liquidez de curto prazo, minha, sua, do poupador, né, que foi o CDI lá do banco que você tem seu dinheiro, por rentabilidade de longo prazo. A gente não está acostumado.
A gente quer recompensa imediata, né?
Você fala que vai ter liquidez em 5 anos, o cara te chama de louco, né? Então, isso vai ser uma mudança super importante para a gente criar robustez em volume financeiro. Tecnicidade. Olha, João, eu acho que a gente tem muita gente boa no Brasil em venture capital. Tem muita gente boa. E aí eu não vou nem comparar com o jeito de se fazer venture capital nos Estados Unidos, porque a dinâmica lá é diferente. O tamanho da liquidez, os setores disponíveis, o universo de empreendedorismo, etc., é bem diferente. Eu acho que tem que traduzir o que é o investimento em venture capital para o Brasil. Tem uma dinâmica muito particular aqui.
Tecnicidade, o que é isso, Renato?
Bom, vamos lá. Podemos falar de tecnicidade de gestão, tecnicidade do empreendedor. A gente estava falando um pouquinho, né, de o que acontece no venture no Brasil e em outros lugares do mundo. Eu acho que a gente tem excelentes casas já, tecnicamente falando, né, na gestão de venture capital. É um mercado novo, é um mercado que está vivendo um Brasil novo, então tem que ter um pouco de paciência para termos mais casas com mais maturidade, com mais tecnicidade.
Mas vai acontecer, né? Vai acontecer.
Caminho sem volta.
A questão dos fundos americanos, e eles têm muito interesse de vir para o Brasil, porque ainda está barato. Os valuations aqui são mais baratos, inclusive.
E a gente troca muito, né? A gente aprende com eles, co-invest, vê como é que um é melhor do que o outro em governança, em gestão. Isso acontece. Então é bom. A tecnicidade do venture capital no Brasil é boa e cada vez vai ficar melhor. Não tem volta.
Muito bem. Bom. Então a gente vive um grande momento, né? Bons empreendedores, bons fundos de investimento, boas governanças, boa gestão.
Boas oportunidades de país.
De país e bons retornos para investidores. Excelente. Né? Seus fundos são 8 fundos que você tem, né?
A gente tem 8 fundos.
Gerindo 8 fundos, então dão bons retornos, todos eles. Então, isso é muito bom para o país, muito bom para todos nós. E você, empreendedor, se você tem uma startup que está madura, já avançada, né, acho que lá na série A em diante, procura Capital, kptl.com.br.
É isso aí.
KPTL.
É isso aí.
Isso em inglês é nome chique, Capital. Capital.
É isso. Sonoramente é mais
sofisticado. É muito melhor, muito melhor. A Capital só não é melhor que a Bossa Nova. Não estou falando de gestão, não, estou falando do nome.
A gente é incomparável. Juntos ninguém nos bate. É isso.
Juntos, aliás, somos parceiros. É isso. Olha, Renato, todo mundo que vem aqui tem que deixar uma dica matadora para empreendedor, para investidor. Aí você escolhe.
Vou deixar para o empreendedor.
Deixa aí, que o empreendedor precisa.
Aqui é o que a gente é viciado, né? A gente é viciado, para quem já empreendeu, a gente lá na Capital, boa parte, fomos empreendedores antes de sermos gestores, você também, seu grupo. Eu acho que o que me ajudou muito, tem uma palavrinha que eu uso bastante, autoconhecimento. Né? Olhe muito no espelho antes de cair numa iniciativa de empreender. Né? Eu não estou falando isso para amedrontar, muito pelo contrário. Na hora que você tomar a decisão de empreender, tome essa decisão com muita solidez, né? Porque pode ser uma decisão que vai te mudar a vida pessoal, a vida familiar, sua vida financeira. Ela é uma vida divertida, ela é uma vida com prêmios que você provavelmente não vai achar em lugar nenhum de empreender, de construir algo. Ela tem o lado duro, o lado difícil, o lado da vida real, né, que muitas vezes você não vai ver numa corporação. Então, para você encarar isso de peito aberto, né, e de fato assim, ter sua felicidade, ter suas conquistas, as suas premiações, autoconhecimento. Quem eu sou, o que eu quero, o que me faz feliz, o que eu tenho competência, que tipo de relação com sócios, com dinheiro, com outros empreendedores, com meus cofundadores, com meus amigos.
Muito bem.
Eu acho que sentem para fazer um autoconhecimento. Recomendo isso radicalmente.
E para fazer um autoconhecimento, existem algumas ferramentas. Uma delas que eu te indico é o método Ikigai. Ikigai. É uma mandala lá onde você vai... Eles vão te fazer algumas perguntas e você vai conseguir encontrar convergência para você ser feliz.
É isso.
Porque tudo que a gente faz é para ser feliz, né? Então, o que te faz feliz? E aí você se descobre antes mesmo de montar qualquer negócio.
Empreendedor feliz, ninguém segura, João.
Ninguém segura.
Ninguém segura. É uma força infernal.
É verdade. Todo o resto é consequência.
É isso aí.
É isso aí, Renato Ramalho. Obrigado demais por ter vindo aqui no Papo com Anjo. E você que assistiu esse papo muito, muito interessante, fica ligado aí que daqui a pouco tem outro episódio, mais um episódio, como toda semana. É um prazer enorme. Eu fiz meu Ikigai e meu Ikigai diz assim: para ser feliz, faça o podcast Papo com Anjo. Obrigado. Valeu, até semana que vem. Valeu, Renato.
Eu recebo muitas perguntas. João, como abro minha empresa? João, como tiro minha ideia da cabeça, boto no papel? Como tiro minha ideia do papel e coloco na prática? Essas e muitas outras respostas eu te dou, te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0. Esse curso incrível, 4 módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito.
Papo com o Anjo.